É isso aí, gente. Estamos no primeiro Ncast, o antigo DS Cast. Falido. Bom, tivemos aí a nossa semana corrida de eventos. E hoje a gente está aqui para falar sobre essa semana. Tivemos o VGL.
Sexta, sábado, domingo, segunda, N-Party rodando pelo São Paulo inteiro atrás de todos os eventos possíveis.
Bom, tivemos aí o VGL na sexta, que eu não fui. E.
Pegando o evento do mundo.
Yeah. No sábado e domingo a gente teve o Fantasy. E hoje tem Campinas. Enfim.
Domingo tivemos o aniversário do Fossil. Na...
É verdade. A gente teve uma inauguração na Playoff. Mas que diabos é Playoff?
Playoff é uma Game Lounge. Que é uma.
Lan House?
Não. Tá. Parecendo com uma Lan House de games.
É uma evolução da Lan House.
Que seja. Bom, eu sou o Snow, depois a gente fala. Eu sou o Snow e tô com vontade de jogar Super Smash.
Eu sou o Mario e Campinas é um lugar que
eu sou o Lobinho e chorei na música de Final Fantasy.
Emo.
Mas Final Fantasy 6 só. Isso foi uma live.
mentira.
Ele desenhou lá também.
Bom, vamos pro Motherfuck. VGL, que é VGL? que é VGL? VGL significa Vodkas Gráficos Livres ou o quê?
É Video Games Live, que é uma... Imagina uma orquestra misturada com um show, e só que tem um negócio diferente aí no meio, que são músicas de videogame.
Uau!
E também vai passando vídeos atrás, é a coisa mais nostálgica, foda... do mundo.
A N-Party teve peso lá, né? Porque foi eu, o Dort, o Robin e o Ross também foi, só que ele não tá aqui. Mas todo mundo foi separado. É um pouquinho complicado, porque eu tenho um amigo que mora perto de onde foi a VGL, né? Na HSBC Brasil. E infelizmente ele é muito burro, porque ele não sabe nem onde ele mora. E segundo ele, era só pegar a partir do Terminal Santo Amaro. Era só pegar o Dom José, o ônibus chamado Dom José. E durante, a gente estudando na mesma faculdade, ele falou umas cinco vezes pra mim. Pega o Dom José, e eu falei, em qual plataforma? Ele, D de Dom José. Então eu saí do trabalho às 6h30, encontrei o Robin no metrô e a gente ainda pegou um ônibus lotado pra ir até o Terminal Santo Amaro. E chegando no Terminal Santa Maria, a gente foi na plataforma D de Dom José. E não tinha nenhum Dom José lá. Aí eu liguei pra meu amigo, só que meu amigo ele é um pouquinho barraqueiro. E liguei pra ele já tava. Começou a xingar, que eu tava ligando, que era muito burro, que eu que não sabia pegar ônibus. Aí por um acaso a gente achou o Dom José. Quando eu já tava dentro do ônibus, eu falei, estou no Dom José. Ele falou, não é pra pegar o Dom José, que não sei o que, que você vai lançar errado, você vai descer, não sei o que, da puta, dá. E eu comecei a xingar, porque a gente pegou o trânsito e eu brigando dentro do ônibus com ele, todo mundo olhando, mó barraco. E ele falou assim, se vira, desce aí, se vira pra chegar. E detalhe, ele tava com o meu ingresso e o ingresso do Robin. Então a gente não ia conseguir entrar sem ele. Aí então a gente deu um jeito e ele começou a falar, se vira, desce onde você tá, a gente desce onde tá e a gente começou a procurar um táxi. Mó trânsito, a gente saiu procurando pelas ruas, perguntando pra todo mundo, fazendo um monte de curva, entrando um monte de rua que eu não sabia o nome, esse meu amigo também não sabia, e detalhe, tava perto da casa dele. A gente, por sorte, creio até que tenha sido um milagre, a gente achou um táxi, a gente pediu pra ele levar até a HSBC Brasil, e tinha um cliente dentro do táxi que, por um acaso, ele tava indo pra VGL. Eu chamo o nome taxista de Deus e o menino era o Jesus Cristo. Porque milagres acontecem. Mas a gente conseguiu chegar até o VGL a tempo, entramos a tempo. Encontrei muitas pessoas conhecidas lá.
Ó, deixa eu contar a minha história de como eu cheguei lá também.
Por favor.
Eu acho que fizeram alguma macumba com a gente, não é possível. Que Eu cheguei em primeiro lugar, eu tinha combinado de encontrar com o Foster. Eu liguei quando eu tava chegando lá, e ele, só que ele não tinha entendido que era pra descer. E aí eu fiquei esperando lá um tempão pra ele descer, até que eu liguei de novo. Quer dizer, ele ligou, eu acho. E aí a gente saiu daqui de Campinas meio atrasado. Isso tem um detalhe que o outro amigo que eu tinha combinado de encontrar lá na VGL, ele ligou quando eu tava aqui em Campinas já, falando que ele já tava lá. E eu tava com o ingresso dele. E aí, no meio do caminho, a viagem correu tudo bem até chegar em São Paulo. Que é aquele trânsito. E aí a gente não sabia direito qual que era a ponte que virava, porque pra mim é tudo igual lá. Mas aí o Foster ligou pro irmão dele, a gente tentou ver como que era, só que não conseguiu falar direito. Só que a gente chegou na ponte certa. Só que aí a gente depois errou a rua que tinha que virar. E aí saiu no meio de umas quebradas lá, que...
Eles entraram no baile funk.
Quase isso, mas tinha uns manos estranhos lá. E aí a gente foi... Parecia um labirinto lá que a gente foi passando. Eu como eu...
Foi bem que ano.
Isso, quase isso. E eu como eu sensei aranha, eu fui me guiando lá e acabei chegando, quando eu tava achando que eu tava totalmente perdido, eu tava na rua da VGL.
Outro milagre, um milagre.
Norte é um GPS humano.
Fizeram Bakuba, mas não foi forte o suficiente.
É, então esse foi só o começo de como foi o VGL, né? Até agora eu não entendi o que é o Vodka Grátis Livre.
Oh, mas toda essa quest aí pra chegar no lugar valeu a pena, porque o negócio foi muito foda.
É, pelo menos pra mim já é a segunda vez que eu fui no VGL. Infelizmente a segunda vez foi melhor, não foi melhor que a primeira. Ainda assim foi tão satisfatório.
É que assim, tem várias coisas que eles repetem, né? Sim, então, sim. Assim, da primeira vez é muito mais foda, porque é a surpresa de... Você não sabe o que vai ter. Então é um monte de surpresa uma atrás da outra. E eles repetem algumas, mas mesmo assim teve várias surpresas fodas pra caramba.
Tiveram várias surpresas, com certeza. Só que como nintendistas, a gente ficou um pouco decepcionado.
Sentiu um pouco de falta, mas o que mais importava tava lá, né?
Ah, sim, com certeza. E o que é o VGL que a gente ainda não explicou?
Ah, é o Vodka Grátis Livre.
Oh, mas eu já falei, é Video Games Live, que é uma orquestra misturada com show e... Então, é uma orquestra que toca música de videogames. E de trilhas sonoras muito fodas, muito nostálgicas, muito... sei lá. Então, o que vocês mais gostaram lá? Ah, não, peraí, deixa eu falar um negócio. Ó, e lá eu encontrei um monte de gente, assim, famosa, né? Mais ou menos, que é importante. Que é o Isaac, da Tambor, o Manuel, que é da Latamel, né, distribuidora da Nintendo, o Pempas, que é da Nintendo World, também teve o cara do login, o Rodo. Então, mas tirando isso, né, que tinha um monte de gente importante, teve várias coisas muito fodas também.
É, eu encontrei a mulher da minha vida, mas ela ainda não sabe.
O VGL, eu gostei muito, eu nunca tinha ido numa show assim tão grande assim. Nossa, tinha muita gente, eu achei bem muito barra, os efeitos foram muito bons, eu me impressionei muito, embora se fosse no canto.
O negócio lá tinha uns 5 telões, assim. Sim, era cinco telões, fora os lasers no meio do negócio. Era foda pra caramba. E quais músicas?
É um espetáculo do início ao fim. Eles fazem de uma forma com que quando você entra, além da música, você se sinta à vontade com tudo. Tanto as cadeiras, principalmente, porque a gente ficou no setor VIP. Que a gente é importante. Mas pelo menos meu alter ego se sentiu muito importante. Mas... eles fazem de uma forma com que você se sinta bastante à vontade e se sinta dentro do show mesmo. Não se sinta só um visitante, você faz parte daquele show.
Era muito nostálgico, que teve umas músicas muito fodas, tipo Final Fantasy, né? Que o Lobo chorou.
Na verdade, eu só chorei na parte do 6. Quando eu conheci do 6, foi uma lágrima.
Eles tocaram várias músicas de videogames. Então, uma que todo mundo ama. Gostou, tenho certeza. Eles tocaram 10 músicas de cada Final Fantasy. Do 1 ao 10. E eu sou fãzaço do 4 e do 9, principalmente. O 9 foi excelente.
E também teve outros. O que eu mais gostei, assim, foi Chrono Trigger. Pra mim é É um dos melhores jogos que tem, a trilha sonora dele é muito boa. E ouvir isso na orquestra é fantástico, maravilhoso.
Ao vivo, assim, para que você não conheça. Se conhece ela ao vivo, é uma coisa incrível.
De fato, a trilha tem uma das melhores trilhas sonoras de qualquer outro RPG. Sem dúvidas. Além disso, tiveram várias outras músicas. Que, como nós somos entendistas, nós vamos conseguir falar de todas, em especial. Mas claro que as que chamaram mais atenção.
Teve Mega Man também, que tocaram, acho que de quase todos, de todos os Mega Mans daqui, eles tocaram.
De todos.
E Sonic também teve. Sim. Logo de cara eles tocaram Zelda, pra chegar já arrebentando tudo. Foi muito foda.
Além da multimídia também, os efeitos especiais e tudo mais, foi excelente do Zelda.
É, enquanto tá rodando lá a música, eles colocam os vídeos com cenas dos jogos. Então, tipo,
é
o negócio fica muito...
com coisas bem bizarras.
E aí teve várias surpresas na noite também, né?
Isso. O Tony Talarico, ele fez questão de falar que muitas das novidades que tinham no show eram só para os brasileiros.
É, que os brasileiros que pedem muito, aí, por isso que ele trouxe.
Exatamente, a gente não tem como confirmar isso. Mas várias músicas, principalmente algumas que eles chamaram atenção, tocou...
Top Gear. Foi muito bom.
E eu, por que pareça, comentei com o Mario antes do evento. Será que vai ser Top Gear? Ele falou, não, que isso, você acha que vai tocar? E tocaram mesmo.
Não, bem perguntado, foi no Final Fantasy VI também, eu me surpreendi ao tocar.
É, tocaram. E foi o Street Fighter 2, eu também comentei, não lembro que hora, e também tocaram.
Foi, Street Fighter 2 foi uma das melhores também.
Tocaram música do Gaio, do Ryu e do Ken.
Inclusive uma luta do Blanca, todo mundo vibrou nessa.
Todo mundo tava torcendo pro Blanca ganhar, só que como era o vídeo do outro cara, então... Só que eles não mostravam ele morrendo, porque seria antipatriótico.
Eu vi uma conspiração realmente nesse vídeo, que principalmente começou com Gaio, depois com Ken, que são os dois personagens dos Estados Unidos. E não mostrou eles perdendo. Isso foi um pouquinho, sei lá.
É, que eles tinham que chegar até o final, né? Por causa que
batendo no Blanca ainda por cima. Eu tô batendo no Blanca.
Não, mas eles apanharam do Blanca também. Então tá bom.
Foi quase ali, foi no meio. Então, minha amiga.
E teve uma outra surpresa que foi o compositor do Silent Hill, né? E aí a surpresa maior, assim, que acho que mais me marcou, ou acho que, não sei se vocês também, que foi aquele... Qual que é o nome dele?
Não, o japonês. Eu já fiquei sabendo aí, teve a história desse japonês.
É chinês.
Um chinês?
Eu acho que é chinês. Que é aquele chinês que vocês já devem ter visto. Que ele pega e toca no piano, de olhos vendados, a música do Mario. Tinha hora que, assim, você não via os dedos dele, de tão rápido que ele tava mexendo. O cara é muito foda.
Seis dedos.
A gente apelidou o cara de seis dedos, porque tem uma hora que brota dedo na mão dele, de tanto que ele toca.
É, só técnicas chinesas.
Mas não podemos esquecer do compositor do Grief War, que também apareceu. Você não lembra?
Eu não lembro. Eu
também não.
Não,
cara.
Eu acho que era... Não, não era do...
Ele sonhou, hein?
Não, tinha um outro compositor...
Grief War, não foi?
God of War.
Não. Guild of War. Good of War.
Teve o compositor do God of War e ele foi lá e ele regeu a orquestra. Só que como que ele regeu a orquestra? Você lembra o ponto aí diferente que ele fez?
Não. Ah, aquele que levou a mulher dele, é isso?
Não. Não, o que levou a mulher dele foi o maestro de verdade do negócio. Então, teve uma hora que o compositor do God of War, ele regeu. E ele pegou duas, né, baquetas, como que chama o negócio? Aquele pauzinho que o maestro balança do... Ficou estranho isso, mas vocês entenderam. Enfim, considerações finais da VGL pra gente acabar aqui.
Bom, eu vou começar. É um show excelente. Acho que todo mundo que curte games de verdade, principalmente console, não considere MMO como um jogo para console hardcore, porque tem sim, tocou o World of Warcraft lá, mas são poucos, tá? Que gostam. Então, se você curte mesmo jogo de console, recomendo que você vá fortemente, que você vai com certeza gostar.
Então, assim, teve algumas outras músicas que eles tocaram, só que como a gente é mais nintendista, então não vamos comentar muito aqui, que é por exemplo, Advent Rising, Tron, qual mais? Teve também Bioshock. Bioshock eu não gostei muito. Assim, a trilha sonora é foda pra caramba, só que não encaixa muito bem com o cenário, com a empolgação do evento. Mas a trilha sonora do Bioshock foi muito foda. E aí outros que eu acho que eu não vou lembrar.
Uncharted também.
E assim, é um show que eu acho que todo mundo que gosta de trilha sonora de games deve ir todo ano. Que vale a pena.
Se você nunca foi num show, aproveita a oportunidade, que é uma coisa que vocês devem gostar, claro, quem tá ouvindo é porque certamente gosta. Que realmente vocês não podem perder, porque é muito bom. Eu, foi a minha primeira vez, eu pretendo ir outras vezes se eu tiver a oportunidade.
Ou se tiver alguém pra pagar, né?
Final Fantasy não, foi o...
Então, vamos falar de Final Fantasy?
Não, esse sábado e domingo nós tivemos o Anime Fantasy. O Anime Fantasy... Merda, o Anime Fantasy a gente teve no sábado... Concentração, ó, vamos lá.
Anime Fantasy merda.
A gente foi no sábado e no domingo, no sábado a gente teve que acordar umas 6 horas da manhã. Chegamos lá... 8h30, tivemos que chegar a 8 pontos lá.
Olha aí, o pessoal já sabe o que é o Anime Fantasy?
Boa pergunta, o pessoal sabe o que é o Anime Fantasy?
Eu sei o que é.
Explica, por favor.
Bom, o Anime Fantasy é um evento de anime que reúne todo o conteúdo japonês, tanto quanto mangás, animes, tokusatsu, bandas japonesas, tudo que você conseguir, para os jovens principalmente, e todo o público otaku vai. E pra quem não sabe, a Anipart tem uma tradição de realizar encontros em eventos de anime. E o Anime Fantasy não foi exceção. A gente realiza encontros de jogatinas de Nintendo DS, de outros games Wii. E para esse evento, a gente teve, como o tema do Anime Fantasy era retrô, a gente teve...
Nostalgia.
Nostalgia, que foi mal. Como o tema era nostalgia, eles iam se basear principalmente nos animes, tokusatsu, outras coisas que fizeram parte da nossa época, japonês, gaguinha de Léos, e
coisas que fizeram parte da infância.
Exatamente. E dessa vez a Anipart teve uma oportunidade muito especial. A gente tem que primeiramente agradecer a Yamato e principalmente ao Daniel Werner, o Kuroda. Eles ofereceram uma oportunidade da Anipart ir como uma atração própria do evento, organizando uma jogatina retrô. Então a gente teve diversos consoles retrôs, tanto da Nintendo quanto o Dreamcast e o Mega Drive, que são da Sega. E
a gente teve um espaço com 6 TVs lá, né? Todos os consoles retrô, só tinha um Wii a mais lá, que só que a gente colocou jogos ou diferentes ou New Super Mario Bros, que traz muito da essência, né, dos jogos antigos. E aí os consoles que tinham era Dreamcast, Mega Drive, Master System, Super Nintendo e 64. Eu falei Mega Drive. Falei sim.
Master System.
Eu falei os dois. Tá. Então, aí teve... Porco!
A Anipart, ela sempre participa como uma sala dentro dos todos os eventos de anime que a gente participa, mas dessa vez com uma oportunidade que a gente recebeu da Yamato, do Daniel, principalmente, a gente teve uma área exclusiva da Anipart, onde a gente organizou diversos campeonatos e free plays, tá? Para todas as pessoas que estão frequentando o evento. E a princípio foi muito legal, tá? Tanto da nossa parte quanto do feedback que a gente recebeu. Tá, foi muito gostoso, porque a gente lembrou de todos os jogos antigos, toda a frustração que a gente passava jogando Sonic, diversos outros jogos que são totalmente hardcores.
Marvel vs. Capcom, Mario, Mario All-Stars, em geral, né?
Superstar Soccer.
International Superstar Soccer.
Pokémon Stadium.
Turma da Mônica.
Turma da Mônica.
Turma da Mônica foi ótimo. Vimos Campinas num jogo.
Como assim?
Porque você tem um Chico Bento, quando você pega o Chico Bento, ele tem uma espingarda, sai batendo jacarés e caranguejos. Em cima de um pântano.
Eu vou ignorar esse comentário. Então, continuando, outro dos jogos que tiveram foi Smash, GoldenEye, Golden Axe.
GoldenEye, GoldenEye, tá certinho. GoldenEye. Tá certinho,
né? Tá, que mais que teve?
Olha, a gente organizou também o campeonato de DS, só que o público tava mais atento aos games retrôs, de fato. Então a gente preferiu dar uma preferência maior para os consoles retrôs.
Bom, conforme a gente foi falando, a gente vai lembrar dos outros jogos que teve. E agora, que campeonatos que teve? Quais campeonatos que teve mais gente?
O que mais me chamou a atenção e que com certeza eu consegui me divertir bastante foi o campeonato de Pokémon Stadium 2.
Ó, campeonato de Pokémon Stadium 2 fechou o negócio com chave de ouro.
Fechou, foi o último campeonato do dia. Apesar de a gente fez de graça, mas.
Participaram 12 pessoas. Né?
12 pessoas, isso porque a gente não conseguiu encaixar mais gente, tinha mais gente querendo participar.
E assim, foi divertido pra caramba, porque como é Pokémon Stadium, o metagame é bem diferente, né? E o pessoal sempre confundia que os golpes não tinham a ver com se era físico ou especial. Não tinha a ver com tipo, e era sorteado os pokémons, foi muito divertido.
Além disso, não só sorteado os pokémons, mas também era sorteado os golpes. Então, aconteceu de sair pokémon de água com Fire Blast, Gyarados com Fire Blast, impressionante. Apareceu, sei lá, Magikarp com Self-Destruct.
Não, Magikarp não tinha, porque era o Master Ball.
Mas poderia. E além disso, tivemos diversos outros. A gente teve campeonatos de International Superstar Soccer com multitap.
Fez quase ficar rouco de tanto gritar.
Exatamente. Inclusive foi bem divertido.
Inclusive foi bem legal, a gente conheceu um pessoalzinho bacana lá, bem animado. E eu e o Lobinho jogamos de dupla, acabamos se ferrando.
Eu perdi todos os jogos nesse dia, cheguei tarde, foi uma zica incrível comigo nesse dia.
E além disso, o público que veio para jogar International Superstar Soccer, eles eram do Rio de Janeiro, é muito importante falar, que a divulgação do evento chegou até lá, eles puderam ir de caravana, e foi um público muito animado de chegada com o pandeiro, ajudaram a gente na divulgação também desses campeonatos, e é muito bom a gente ter um feedback desse pessoal, que eles vêm com animação, vêm para participar, vêm para contribuir com o evento também, e fazem disso tudo uma coisa bem legal.
E quem mais que tinha? E o seu amigo lá? Mário.
Eu não sei porque eu tô com uma má sorte, eu tô com uma maré de azar impressionante. Eu consigo reunir ônibus errados, bêbados e cachaceiros num só lugar. Teve uma pessoa, um cara de cosplay de Mário, de Chaves. Opa, Chaves, veio falar comigo, porque infelizmente eu tinha comentado só uma vez um comentário dele no Orkut. Nem lembro mais do que, também foda-se. E era tão besta. E ele chegou pra mim falando que ele era humorista, que ele fazia vídeos e tudo mais. Só que eu tava prestando atenção, ele tava com um bafo de cachaça muito grande. Não sei só se era de cachaça. Ele mesmo falou depois que ele tava bêbado. E conforme o tempo foi passando, ele foi ficando pior. O cara não deixava em paz, falando que ele queria participar dos eventos e que queria contribuir, que era humorista. E ele não parava, infelizmente, de fazer a piada do Mario que Mario do armário. Cara, que saco. Mas, além desses, tiveram outras pessoas que a gente tem que comentar.
Inclusive, pessoas que lutavam lá, né, e o Mario viu.
Jomon.
Não, tinha uma versão crescida do Jomon lá. Que se eu não tivesse avisado o Mario, ele iria estar achando até hoje aqui.
Tinha um cara que eu pensei que era um conhecido nosso, que só porque ele tem a mesma fisionomia da pessoa, fui lá, comentei e falei, e aí, caramba, você cresceu? E o cara pensou que era ele mesmo também. O próprio cara tava achando que era a pessoa que eu conhecia, mas beleza. Tudo bem, a gente desconsidera. Mas teve uma pessoa também que foi legal, foi um cara que foi de cosplay de Mario, mas ao mesmo tempo foi com a cor do Fred Mercury prateado do Pânico. Tava as características.
O quê?
Fred Mercury prateado.
Ah.
E ele também contribuiu pra caramba com a gente. Ele tava animando a galera pra caramba, tava se divertindo ao mesmo tempo com a gente. A gente tava com o megafone. Ele levou o megafone, levantou a galera, moral de todo mundo. Foi legal pra caramba. Bom, além disso, eu acho que é importante falar que Eventos de anime já fazem parte da característica da Anipart. Todos nós gostamos de anime, todos nós temos a nossa parte otaku também, além da... Claro, nós, todos nós somos nerds, mas todos nós temos a nossa parte otaku. E um evento de anime também traz uma coisa prazerosa pra gente. Então...
Então, tem um negócio que aqui o Matos acabou de lembrar a gente, que foi o Just Dance, que juntou gente pra caramba. É, o pessoal empolgou bastante, teve até um monte de gente que dançou mesmo sem estar com controle, e foi super divertido.
Ah, sim, com certeza. É, também é válido lembrar que estiveram presentes os nossos parceiros para se preparem, tá? É, infelizmente, devido a uma baixa divulgação, não tiveram presentes muitas pessoas, mas é, você que está ouvindo o podcast e que tem um PSP, é, nossos parceiros, o Andy, o... não sei... Barulhos, o Bola, é, todos eles são muito legais, todos eles são muito, muito proativos, então eles vão fazer com que você se sinta à vontade jogando.
É. E eles têm um site também que vocês podem acompanhar para saber como está sendo o negócio. E fiquem de olho sempre aqui na Anipare, que em geral os eventos que a gente participa, a gente, eles também vão. Então, é, fiquem de olho aqui que... vocês vão saber também quando vai ter os games.
Bom, inclusive, esqueci de citar, mas agora eles estão começando a levar consoles também para as salas.
Verdade, tinha um
PS2.
Se você
tiver,
né?
Um PSP, pode aparecer na sala e jogar alguma coisa. Ou às vezes, até se você quiser jogar PSP, pode conversar com você. É, eles são nossos parceiros. E é um pessoal muito legal. Você pode assim, ah, como que é? Como que se joga? É,
acabou aquela rixinha, né? De DS versus PSP.
Eles vão dar o suporte total. Ele não tem uma chega de briga, chega. Agora nós estamos da paz, agora. Todo mundo.
A gente já não vai na casa um do outro com a merda na janela. A gente já não pega na porrada a família do outro. Não, parou isso.
Isso é coisa do passado.
Mas é válido lembrar que, principalmente, esses dois dias, sábado e domingo, se sucederam, a gente trabalhou pra caramba pra fazer o melhor conteúdo. Os staffs de Yamato, todo mundo da organização, todo mundo contribuiu muito com a gente. É, o Kuroda foi super gente fina quando a gente chegou lá. É, a gente conseguiu levar nossa equipe inteira, não faltamos ninguém, graças a Deus, e que foi uma realização muito grande pra gente, espero que venham mais.
E cabe um agradecimento especial aqui pro Foster, que ele emprestou a maioria dos consoles,
também.
E o Lobinho, que emprestou o Mega Drive.
E agradecer também a todo o público que foi prestigiar, tá? porque teve, foi muita gente mesmo, digamos que pelo menos 40% do público total do evento foi até a atração em parte, participou de todos os campeonatos, não, pelo menos dos free plays, dos campeonatos também tiveram gente que, tudo bem, a gente compreende que não podia participar, mas os que participaram contribuíram com a realização do evento.
Foi um negócio bem animado, né, no final deu tudo certo.
E só vale agradecer a todos
e que venham mais eventos assim.
E também queria agradecer ao Dort por ter levado o Wii, e o Osmar por ter levado as fitas do Super Nintendo.
Verdade. Pecado, eu esqueci o Osmar.
E recomendo que vocês assistam o vídeo e o post que vai ter em relação ao evento, dando maiores informações, e a gente também fez uma matéria completa em relação ao evento.
Esquecemos também de agradecer ao Ritsu, que levou alguns jogos de Mega Drive que também estavam faltando no domingo. Nós pedimos, e foi bom que... Ah, também esquecemos de citar que teve uma pessoa, que eu não sei o nome, me desculpe, que zerou Sonic 2 e 3 no domingo, com as 7 esmeraldas.
Caramba!
Conseguiu, acho que demorou umas 2 horas e meia pra zerar os dois, o Sonic 2 e o Sonic 3, que eram os que nós tínhamos lá. E ele falou que se tivesse um, ele também ia zerar lá, se pudesse, claro.
Ah, não, claro, também teve bastante gente que chegou, bastante gente viciada demais em vários jogos retrôs, é bem difícil a gente encontrar isso, mas é... Teve gente que a gente não conseguia. Foi jogar Super Hang-On com um cara lá e ele conseguiu passar a fase inteira jogando, e enquanto eu não conseguiu passar dois checkpoints.
Enfim, foi um mega evento. Né?
Mega evento, espero que venha mais e acompanhe parte para os próximos eventos.
É isso aí. We'll be right back.
parabéns pra você.
Hey!
Nessa data querida,
hey!
Muitas felicidades, muitos anos de vida.
E pro Foster nada,
tudo
playoff,
playoff, playoff. É isso mesmo, playoff. O que, que é playoff? O que, que é playoff? Alguém sabe o que é playoff?
É uma game lounge.
Game lounge já falou isso.
O que é uma game lounge?
Game lounge é uma lan house misturada com games. Mas, poxa, uma lan house já tem games. Mas games de consoles, cara.
Caramba!
Caramba!
Caramba! Nossa. Assim, a gente entra lá, escolhe o videogame que a gente quiser, joga o jogo que tiver ali no menu, comendo aquelas batatinhas deliciosas.
A pizza é muito grande.
E por que a gente cantou parabéns?
Por causa que era aniversário do Foster.
É lógico, o Foster, um grande amigo nosso, fez aniversário lá na Playoff, conseguiu fechar o estabelecimento pra gente. E a Playoff é uma, como dito antes, foi, é uma game lounge. Que existe esse termo?
Eu acho que sim, não deve ter te dado do nada. O que é lounge? Alguém sabe o que é lounge?
Não, é house, né? Game house, game lounge.
Game house?
Game lounge.
Whatever. Nós fizemos, comemoramos o aniversário dele lá, comemos muita pizza e...
jogamos muito videogame.
Isso, conseguimos jogar New Super Mario Bros. Wii. Jogamos bastante Super Mario Bros. Também. O jogo de Play 3 lá.
No finalzinho eu quis aproveitar um pouco pra jogar um pouco do Uncharted, que eu tinha visto no VGL e achei muito interessante. E eu queria que aquele jogo eu percebi o porquê que os jogadores de Sony da Sony estão tão revoltados. Porque, me desculpe o termo, mas o Uncharted foi feito com o cara se fuder.
Pior que é verdade.
Realmente,
o cara só apanha lá.
O cara começa num trem já todo destruído, ele vai subindo, vai caindo pedra em cima dele. Aí começa a vir coisa do nada.
Ele sai do trem, começa a andar, depois cai outro trem em cima dele, do nada.
Aí depois tem uma hora que vê um cara assim, começa a atirar em você, sendo que você tá lá de boa, lá todo morto. O cara vai atirar em você, você mata ele. Muito estranho, mas parece muito bom. É que eu não tenho visto de um 3, nem pra ele não ter. Mas foi legal de ver como que é. É um jogo da Sony.
E o que mais que tinha lá?
Bom, tinha vários consoles. Principalmente quando a gente entrou, a gente pôde perceber um pequeno menu, onde, além dos controles, é um pouquinho diferente. Como se você entrasse num restaurante e você fosse na recepção perguntar qual que é o prato do dia. O prato do dia, no caso do Playoff, de uma Game Lounge, são videogames. Então você tem jogos a escolher que você pode jogar, e tem controles e diversas outras coisas legais, revistas de videogames, você pode sentar lá e ficar lendo à vontade. Você pode apreciar pelo menos as action figures que eles têm lá. Você pode entrar só pra se comunicar com as pessoas lá. É um local muito legal. É um local. Peraí.
Então, só que tem muitos consoles, só que não tem nenhum console retrô. Só tem os consoles de última geração.
Mas eles já tem plano de colocar console retrô.
Isso é bom.
Ainda estão vendo, mas vai ter.
Isso aí, ó. Tanto que eu comprei, tinha um Wii, dois PlayStation 3, quatro Xbox 360.
Bom, E sendo que dois do Xbox era palco de Guitar Hero, Rock Band, né? Tinha lá todos os instrumentos para você jogar. E o negócio é tipo uma lan house mesmo, você entra lá e você paga pelo tempo que você estiver jogando.
Exatamente, a coisa mais legal é que você vai com os amigos, eu acho que essa é uma característica nova da Game Lounge. É a primeira Game Lounge que eu fui e a primeira que eu vi em São Paulo, mas só em Campinas. Tá, então, o que acontece? Eu e o Obi, no caso, nós somos de São Paulo. Então, nós vemos nossos amigos, estamos hospedados na casa do Snow no momento. Inclusive, a fama da hospedaria de Snow é muito boa. A mãe do Snow cozinhou muita coisa pra gente. A gente parece estar no hotel 5 estrelas, só que em Campinas.
Quem quiser.
E voltando a Playoff.
Então, é um local muito legal. Principalmente eu vou procurar depois outros game lounges, mas a princípio recomendo fortemente a todas as pessoas que gostam de videogames e gostam, querem um lugar para se encontrar, para sair em relação a videogame e tudo mais, para conhecer pessoas até mesmo. São várias televisões espalhadas e em cada televisão vai ter um espaço único com sofá, tá? Ou puffs ou várias outras coisas para te deixar à vontade, meio iluminação agradável, ambiente agradável. Você joga à vontade com os seus amigos, se você quiser transitar de console para outro, você pode ficar completamente à vontade.
No caso, é que tem vários tipos, né? No caso, a gente, o Foster tinha conseguido fechar a playoff pra gente, né, pros convidados. Só que, em geral, tem dois tipos de forma que você pode jogar lá. Uma é você aluga uma das estações, né, pelo tempo que você tá. E outro jeito é o esquema que você pode jogar nas várias estações separadamente, pode ir mudando.
Olha, e vale ressaltar que, ao contrário de muitas lan houses espalhadas pelo país, a playoff era um lugar muito ruim, arrumado. Toda hora vinha um faxineiro lá limpar, embora o faxineiro estivesse até de terno. Então, o faxineiro era segurança, mas mesmo assim, ele fez um ótimo trabalho. Foi 2-1. Só que, então, tinha ar-condicionado, era bem agradável. Tanto que se você quisesse ver um jogo desse, jogar, tinha os banquinhos lá bem... Tava um pouquinho de medo, parecia que ia cair. Mas era, depois que você sentava, você já se acostumava.
Então, do banco, ele abaixava, assim, quando você sentava. Então, a primeira vez que você senta, dá muita impressão que você vai cair. Que é um banco fino e alto, assim. Então...
Bom, fomos servidos também, como se fossem os convidados em um restaurante, por garçons até, que passavam perguntando minuto em minuto se precisava de alguma coisa. A gente era só pedir para o cara que ele entregava um chunk, entregava jogos que a gente poderia pedir, que tava lá no menu do começo.
Só que não vinham numa bandeja, tá?
O pessoal de lá é bem atencioso, né? Bem...
E provavelmente não é só da playoff. Com certeza, recomendo fortemente que qualquer um que queira procurar uma game lounge, principalmente se você gosta de consoles e tudo mais, é muito agradável, tá? Não é necessário, né? Às vezes as pessoas pensam que para sair à noite é necessário ir no barzinho, é necessário ir no restaurante. Não, você pode fazer alguma coisa relacionada a games, com certeza. Principalmente esse negócio da Game Lounge é a primeira vez que eu vejo, espero que se propague para todo o país. E é isso. Se você gosta muito,
games deixaram de ser aquela coisa de antissocial, né, da pessoa se isolar. Aí agora tem essa oportunidade, né, de você ir no lugar para jogar com os amigos. E a gente aqui da N-Party tá torcendo pra caramba pra que isso dê certo.
Com certeza.
Bom, fora isso, estaremos organizando eventos lá, encontros. Não precisaremos, não será cobrado nada caso não queira, a pessoa não queira jogar. Caso ela queira, é negócio à parte. A pessoa vai ter que pagar em uma daquelas formas de pagamento dito antes. Ou em uma estação só, ou em várias. Fora isso, a gente vai fazer encontros de DS por lá também, e isso vocês serão avisados pelo blog.
E até espero que vocês aguardem outras informações, e se sobrevivermos a volta com Pins.
Bom, sim, né?
Porque eu vim por enquanto, ainda estamos em Campinas, neste exato momento nós estamos em Campinas. Nós demos um passeio hoje, descobrimos os dois pontos turísticos, o telefone público e o castelo.
Não, não exagera.
Estou brincando, tá, gente? Campinas
tinha mais de um telefone público.
Construíram mais desde a última vez que a gente
veio. E recomendo que todo mundo visite a casa do Snow, uma estadia ótima, muito boa, principalmente pra comer, pra dormir também.
Bom, enfim, fiquem atentos no blog, nós teremos várias notícias, teremos... novidades, novas colunas. Veremos N renovar as nossas coisas.
Inclusive, eu pretendo finalmente ter uma coluna fixa no blog depois de tanto tempo fazendo esforço.
Acho que é muito.
Também acho.
Então, embora eu receba todo o apoio possível, vocês podem ver, estou realmente tentando fazer uma coluna no meu blog, no meu site.
Dica, dica tem a ver com Pokémon.
Blog não vem, meu blog não interessa por hora. O blog já
é pra ver.
E a coluna em questão
tem a ver com Pokémon.
Não, qual é? A coluna é a coluna dos diários de um jogador que já tinha postado há um bom tempo no blog. E essa semana que o Snow, ele postou o primeiro post da sessão, fazendo um diário do jogo Might and Magic, Clash of Heroes, do DS. E tem tudo pra ser uma coisa muito legal, vocês vão gostar.
Continuaremos com isso e bola pra frente. Quem não conhece vai ter o gostinho de ver o jogo sem gráficos.
E eu espero que todo mundo comente no, em relação a este podcast. Nós estamos achando a melhor forma possível de passar conteúdo, entretenimento e diversão também para todo mundo. Espero que vocês contribuam com comentários positivos e com, se necessário, críticas positivas.
É isso aí, entra lá e comenta tudo que você acha que pode melhorar, que a gente que está faltando, que a gente deveria fazer ou que deveria não fazer, que a gente vai fazer o máximo para que seja o melhor possível.
Pô, galera, vocês esqueceram de falar que a namorada do Osmar ganhou o concurso cosplay lá no VGL.
Verdade, ele tava com cosplay de Paper Mario, muito... Paper Luigi, na verdade. Muito foda.
Então, e ele ficou em segundo com o cosplay do Paper Mario, ou seja, a família ganhou o concurso de cosplay do VGL.
Família ainda não, cara.
Ah, mas do jeito que tá.
Bom, a gente também esqueceu de falar que o Osmar prestou
todos os consoles.
A maioria dos consoles, multitap, jogos, muitos jogos ele emprestou pra nós. Parabéns pra ele, cara.
Aê, lembraram, valeu, time. Tchau.